Coisa de preto é estar aqui, ó, nesse debate. Isso é coisa de preto. É estar lá no Congresso Nacional. Coisa de preto é não estar sendo massacrado lá nos quilombos, seja os indígenas, sabe? Coisa de preto é estar na direção de um banco, você vê uma cara negra, preta lá, de quem mais consome, de quem mais bota dinheirinho no banco, sabe? Coisa de preto é você poder olhar para um carrinho cheinho de tudo que você gosta para botar no seu Natal, no Ano Novo. Coisa de preto é você ter o seu final de semana para você ir ao teatro, ao cinema, à sua igreja, onde você quiser ir. Vestir o que você quiser vestir. Isso é coisa de preto.
Foi no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, que nasceu uma das filhas de Maria da Conceição Souza da Silva e de José Tobias da Silva, no dia 26 de abril de 1942. Benedita Souza da Silva Sampaio cresceu junto com 14 irmãos num ambiente comum para muitos e muitas negras no Brasil. A realidade da periferia que te obriga a estudar ou trabalhar, quase como se as duas coisas fossem inimigas mortais. O podcast Política é Massa de hoje vai falar sobre a trajetória de uma mulher pioneira, progressista e evangélica, a primeira senadora negra da República do Brasil, Benedita da Silva. Eu sou Caio Santos e a gente continua esse papo depois da vinheta. Voltamos já.
É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal.
Em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim.
Nowadays, the mankind is watching, astonished, the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table.
Glória a Deus. Glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação. Não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
A jovem Bené trabalhou desde cedo vendendo limões e amendoins pelas ruas do Rio de Janeiro. Na adolescência, Benedita trabalhou como tecelã em uma fábrica de tecidos e também auxiliou sua mãe nos serviços de lavadeira, tendo como um dos clientes a família do presidente da época, Juscelino Kubitschek, o JK. No final dos anos 60, Benedita teria seu contato com o evangelismo, se convertendo à Assembleia de Deus em 1968. A sua atuação anos adiante na política institucional a conduziria como uma mulher de conexões entre alas da política nacional que parecem hoje não conseguir coexistir. Os movimentos sociais, pró-minorias e a esquerda institucional e a bancada evangélica. Para falar um pouco sobre a importância dessa mulher que consegue convergir tantas correntes de pensamento, ideologias diferentes e pautas que muitas vezes podem parecer estranhas em si mesmo no Brasil atual, eu convidei a minha querida amiga Raíssa Silveira, cientista política, e minha companheira de horas de sofrimento no mestrado lá na Federal, para falar um pouco sobre a representatividade da figura de Benedita da Silva, tanto como uma mulher preta, política, bem-sucedida, mas também como uma fiel evangélica dentro de um mar de políticos evangélicos tão diferentes dela.
A importância de Benedita da Silva na política brasileira com certeza transcende essa representatividade enquanto primeira mulher negra a ocupar o cargo de senadora. Esse pioneirismo traz à superfície também a representatividade de aproximadamente 30% dos evangélicos que não apoiaram a eleição do Bolsonaro. Benedita, que se converteu ao protestantismo na Assembleia de Deus quando era jovem ainda, talvez seja a voz mais expressiva dentro do Congresso de uma visão politicamente saudável do cristianismo. A Assembleia de Deus, por exemplo, declarou abertamente o apoio ao então candidato do PSL, pautados em questões morais como sexualidade e família. A senadora, enquanto evangélica, em nenhum momento exclui a sua fé daquilo que ela defende politicamente. E é isso que diferencia ela de todos os que a gente pode chamar de políticos evangélicos. Ela crê num evangelho revolucionário, sensível à sociedade e que também é culturalmente influenciado, mas tem como prioridade o cuidado com os oprimidos, quer seja através de ações urgentes ou de ações preventivas, como formulação de políticas. Então, com um entendimento pleno de laicidade, Benedita consegue aplicar aquilo que a fé dela defende na sua mais pura essência, sem defender interesses particulares de uma instituição religiosa. E sendo negra, de origem pobre e trabalhadora, assim como a maioria dos evangélicos brasileiros, principalmente no meio pentecostal. Isso mostra também que ela tem papel fundamental como evangélica e ela sabe disso. É por isso que Benedita é tão essencial enquanto representante de várias minorias, inclusive minorias de pensamento, mesmo que essas minorias não tenham a elegido diretamente. É a representante no cargo máximo de um movimento contracultural insurgente também no meio evangélico.
O ativismo político dela começa junto com um período de agitação social dentro do regime militar. As décadas de 60 e 70 serviram para formar Benedita como uma líder comunitária de relevância. Junto com outras mulheres do Morro do Chapéu da Mangueira, fundou o Departamento Feminino da Associação de Moradores do Chapéu Mangueira, que anos à frente se articularia com outras associações de mulheres da classe média do Rio de Janeiro. Foi a partir desse momento que a prática da vida na periferia como líder comunitária se uniu à teoria política. Bené resolveu estudar e se diplomou em serviço social no ano de 1982. Sua atuação nos movimentos de favela, no movimento negro e de mulheres foi a ponta de lança para sua candidatura como vereadora nas eleições municipais de 1982, pela legenda do Partido dos Trabalhadores, o PT. No áudio a seguir, a gente vai escutar Benedita contando como ela ajudou a fundar o PT.
Contato com Lula, né? Mas falaram de mim para o Lula. E o Lula, deixa eu conhecer essa negona. Uma pessoa, eu vi que era realmente um cara inteligente, de uma humildade, uma cara de acessibilidade, que era o que nós buscávamos na política. Aí, aquela coisa, começamos a trabalhar, vamos criar esse partido, vamos criar. Aí, me entreguei totalmente à ideia, né? E aí comecei aquela amizade com Lula, amizade com a Marisa, e Lula me levava para tudo quanto é lugar, para as caravanas dele, e me levava para o sindicato. Então, eu consegui, né, mobilizar a comunidade. Não, a gente vai ter um partido que a gente vai ter vez e voz, a mulher vai poder falar, tudo. Mas eu não sabia, na verdade, que aquele partido ia dar certo. Eu estava fazendo porque vamos fazer.
A partir disso, Benedita viu sua carreira política decolar. Em 86, ela foi eleita deputada federal constituinte. Participando da Assembleia Nacional, lá ela atuou como titular da Subcomissão dos Negros, das Populações Indígenas e Minorias. Em seguida, passou à Comissão de Ordem Social e da Comissão dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Em áudio retirado do vídeo do seu canal, a própria Benedita explica pra gente como foi esse trabalho durante a Constituinte.
Henrico, nós estamos presentes pela primeira vez na condição de mulher, de negra e de favelada.
Eu, particularmente, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Então, foi assim, tivemos momentos riquíssimos, né? E vinha gente de tudo quanto é lugar, as trabalhadoras domésticas aqui fazendo lobby, também tinham as igrejas, né? As igrejas também aqui no combate a determinadas temas que a comissão levava, mas foi o melhor momento político da minha vida, porque nós dialogamos com a alma das pessoas.
A ascensão de Benedita a levou a concorrer, em 1992, a cargo de prefeita do Rio de Janeiro. Ela terminou o primeiro turno em primeiro lugar, mas foi derrotada no segundo por César Maia, do PMDB. Essa derrota não levou Bené à desistência. Aproveitando o capital político já elevado dentro da sua comunidade e do próprio Rio de Janeiro, apenas 2 anos depois das eleições municipais, em 1994, Benedita foi eleita com expressiva votação, mais de 2 milhões de votos para o Senado Federal. A filha da Dona Maria era agora a primeira senadora negra da história do Brasil. E é ela que vai falar um pouquinho sobre essa experiência para a gente.
Foi protagonista de muitos passos dos negros brasileiros, no sentido de representatividade política, né? No primeiro momento era eu e Darcy, mas depois, num outro momento, chegou o Abdias, né? Então, deu aí para a população negra e foi relevante, porque nós vamos ver, se for olhar os projetos que nós apresentamos, foram projetos interessantes de promoção da comunidade negra, de inclusão da comunidade negra. Tive a oportunidade de também, no movimento negro, ser reconhecido o meu trabalho, independente de qualquer coisa. Cresci muito, né, com os grandes debates que se travaram e eles eram trazidos para casa, né?
Temos uma sociedade plural, que o racismo não é um desejo natural do ser humano, mas introduzido pelas maldades que a vida tem contra o próprio ser humano. Ele está introjetado em cada um de nós. Só assim nós poderemos, com essa consciência, livrar.
Alguns anos depois, Bené se juntou a Antony Garotinho na disputa pelo governo do Rio em 1998, como candidata a vice-governadora na chapa. Em 2001, ela presidiu a Conferência Nacional do Combate ao Racismo, Discriminação, Xenofobia e Intolerâncias. Garotinho renunciaria no fim do mandato para concorrer à presidência, deixando Benedita como governadora do Rio, a primeira mulher negra a assumir esse cargo. O mandato de Benedita como governadora foi marcado por uma crise financeira no estado do Rio e pelo andamento de obras paralisadas por Garotinho. Nesse período, em 2002, a família Garotinho, força política relevante no Rio, rompeu com o PT para tentar seu sucesso particular. Nesse contexto, Benedita concorreu ao cargo de governadora, com a esposa de Antony Garotinho. Rosinha Garotinho acabou eleita pelo PSB. Mas como sempre, Benedita não ficou de fora. O trabalho para ela sempre continua. Bené assumiu no governo Lula a Secretaria Especial da Assistência e Promoção Social, que tinha na época status de ministério. Benedita também integrou a equipe de mais um poder executivo. Em 2007, ela assumiu a Secretaria de Estado da Assistência Social e Direitos Humanos no governo Sérgio Cabral. Seu caminho como integrante dos gabinetes do poder executivo acabou em 2010, quando a política resolveu voltar aos mandatos legislativos. Benedita se elegeu nas últimas três eleições como deputada federal pelo Rio de Janeiro. Mas quais políticas são legados históricos propositivos de Benedita? Dentro de sua atuação na Câmara, suas propostas circundam as temáticas da administração pública, dos direitos humanos e da educação, cultura e esporte. Em 2010, ela foi relatora da proposta de emenda constitucional que ampliou os direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas, categoria com cerca de 7 milhões de pessoas no país. O áudio a seguir é de uma entrevista de Benedita à TVT, a Televisão do Trabalhador, em que ela fala um pouco sobre a importância dessa PEC para a vida das trabalhadoras domésticas no país.
O conhecimento de muita batalha delas, né? Elas fizeram o movimento do avental na casa e correu por todo o Brasil, os estados, e fomos para a tribuna, nas comissões, tivemos várias audiências públicas. Nessas audiências públicas nós chamamos as centrais sindicais, nós chamamos os ministérios, nós chamamos também os contras, né, os representantes, claro, do empregador. Nós não podemos deixar essas mulheres fora desse contexto. Eu falo mulheres porque a maioria dos trabalhadores domésticos são trabalhadoras. E falo também de que é importante que nós estamos na casa acabando com o trabalho infantil, com a exploração do trabalho infantil. E nós temos ainda no mercado sendo explorada muitas meninas trabalhando nesse mercado. Ainda temos gente sem carteira assinada. A maioria não tem carteira assinada. A presidenta Dilma, ela quer, o Ministério já está preparado para que, logo que o Senado é assim.
Como governadora no Rio, buscou colocar um mínimo de negros no alto escalão de sua equipe. Cerca de 30% desses cargos foi ocupado por pessoas negras, além de instituir as cotas na Universidade Estadual do Rio. Líder comunitária, mãe, amante e apoiadora da cultura nacional e periférica, primeira senadora negra do país, vereadora, deputada federal com mais de 5 mandatos, integrante ativa da Constituinte que criou a Constituição de 1988, uma das maiores responsáveis pela construção dos direitos das minorias sociais garantidas por esse documento no país, única ex-governadora do Rio de Janeiro que não está presa, Benedita deveria ser usada de exemplo para toda e qualquer pessoa que duvida da capacidade de se estabelecer diálogos e de se conciliar interesses. Sua relação com a fé não diminuiu a sua luta e sua determinação por justiça social. Benedita é um símbolo do sucesso do povo negro no Brasil. Junto ao seu sorriso largo e vibrante, está o vasto currículo de uma mulher que nunca desistiu de construir um Brasil melhor para todos e todas, sem distinção. E eu espero que um dia nós, como nação, consigamos dar a pessoas como Benedita os créditos merecidos por carregar essa sociedade tumultuada que é o Brasil nas costas. Sorte do PT, por ter entre eles Benedita Souza da Silva Sampaio.
Aqui, porque temos uma companheira que tombou, derramou o seu sangue, porque ela não se conformava com a opressão, ela não se conformava com o racismo, com o machismo. Então, Marielle, nós estamos aqui, querida, reunidas aqui, querida, para dizer para você que teu sangue não foi derramado em vão, que nós estamos aqui para dizer para o povo brasileiro que o teu sangue, ainda que o teu corpo tenha deitado a sepultura, mas o teu sangue chaculeja em nossas veias e faz com que a nossa coragem, a nossa energia possa todos os dias dizer Marielle presente.
O podcast Política é Massa é uma produção autoral minha. Eu me chamo Caio Santos e eu sou cientista político formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse programa ele é um podcast produzido e distribuído pela Griô Comunicação Política e conta com a parceria da Vendaval Impacto Social. Antes da gente terminar, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, de um ato falho meu. No programa anterior sobre a bancada ruralista, eu mencionei o político Ronaldo Caiado e disse que ele era senador. Na realidade, hoje, Ronaldo Caiado é governador de Goiás. Apesar disso, ele passou realmente muito tempo no Senado e naquela entrevista em que eu retirei o áudio que foi ao ar no programa, ele era senador. Peço perdão por isso. Até a próxima. Esse podcast é editado pela Griô Comunicação Política.